aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 testando o podcast do 1-2 na nossa session de hoje. Temos Jéssica Alves.
Cuscus.
Beleza?
Beleza.
De boa? Já tá recuperada?
Não.
Não?
Não.
O que que tá doendo?
Ah, o punho tá doendo, meu dedão tá doendo do pé.
Caralho.
É, mas eu acho que eu tô acostumando, é o frio que me lembrou que dói.
Justo. E aí, menino, tudo bem?
Sim, sim, Salabim, melhor tá. Agora ouvindo a sua belíssima voz.
Tá com dores também? Tá de boa?
Ah, eu sempre... Eu defino uma classe, né? Os jovens doloridos.
Jovens doloridos.
Jovens doloridos, cara. Sempre doloridos.
Isso aí não podia estar acontecendo dano, né?
É, porra, mas... Caralho, né, mano? Faz parte, né? Tamo na luta pra mudar.
Né? A gente tá hoje com um cara que conhece bastante de dor, porradeiro, maconheiro, Luiz Cado. E aí, mano, como é que você tá?
Salve, salve, tropa. Licença pra chegar na casa aí. Satisfação total em estar aqui. Vamos falar um pouquinho.
Você tá com dor também? Vamos.
Mano, eu não sei quando eu não estou com dor, então eu vivo com dor.
Você é a dor, né?
Mano, eu tô há 17 anos nessa caminhada já.
Caralho.
Bicho, eu ficava falando assim, a galera falava, pô, puta, mano, depois dos 30, assim, eu tô com 30 agora. Aí os caras falam assim, puta, mano, depois dos 30, velho, dói, mano. Esse bagulho. Eu falava, ih, esse bagulho é mó, velho, conta a história pra mim, velho. Pá, sai fora, conta a historinha triste aí, sai fora. Cara,
é
pior do que eu imaginava. Dói tudo, o dia todo, cara.
Mesmo depois dos 17 anos, ainda a dor é uma coisa que tem que lidar com ela, não?
Porra, todo dia, né? Todo dia. Mas é que aí é que tá. Você aprende, né? A se acostumar com a dor e aprende a treinar um pouco mais inteligente, né, mano? Uhum. Antigamente, até a metodologia de treino era diferente. Hoje em dia, a gente já se cuida mais, já tem um cuidado... psicólogo, com fisioterapeuta, né, um trabalho preventivo. Então hoje a gente se lesiona muito menos do que antigamente. Porém, ainda é um esporte de alto rendimento. Se você vai exigir o máximo do seu corpo, obviamente ele vai apitar uma hora, tá ligado?
E quem tá entendendo nada, quem é você, o que você faz da vida, cara?
Então, mano, eu sou lutador de MMA, já tô nessa caminhada, como eu falei, 17 anos já. Eu treino Muay Thai desde os meus 13 anos.
13 anos?
Caralho, desde os 13, cara. Mano. Comecei bem cedo. E daí é uma vida dedicada ao esporte, mano. Eu vivo isso todo dia, mano. E daí com 17, 18 anos, comecei a migrar pro MMA. Daí comecei a treinar um pouquinho.
Caralho,
de
jiu-jitsu. Com 18 anos, velho. Com 18 anos, já comendo cola, praticamente, tá ligado, velho?
E ele trocando porrada,
que
malandro.
Que loucura, mano. Não, se bem que eu já tinha competido, né? Já tinha saído na mão algumas vezes.
Mas você tinha saído na mão ou você tinha competido de verdade?
Competido de verdade. Mas logo cedo eu falei, não.
Não quero.
Você é louco, mano. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 sessão do podcast do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir aí, saindo na mão não, né? Porque quem sai na mão logo cedo?
Ninguém. Depende, você treina, tem aula às 7 horas da manhã.
Cara, a galera tá sendo abalada.
Tinha uma época que eu ia às 7, agora que o primeiro loucura, treino véio. Tá sendo 10 e meia.
Justo.
Porque daí, pô, a rotina e tal, acaba dormindo um pouco mais tarde, mas antigamente quando eu dormia um pouquinho, eu tinha mais liberdade de dormir um pouco mais cedo, aí o primeiro
era 7. Você vai levantar a guarda às 7 da manhã, você não sabe nem quem você é, velho. Você é louco, cara.
Cara, levanta, lava a cara.
Não, depois que você
gelada.
Tomar a primeira na cara, acho que você passa
não, lei, lava a cara com água acordar. Gelada, grita, qualquer coisa dá duas cabeçadas na pia e vai, velho. Não tem. É isso, mano. Não tem. Não, vou parar, vou levantar mais cedo, tomar café. Não, não faz isso. Você não vai conseguir, velho.
Esse podcast também vai ao ar lá em vídeo no canal Podcast 1-2 Sessão do YouTube. Também tem o nosso canal principal lá no canal 1-2, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. A gente também vai ao ar lá na RadioRamp.com e também em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se você quiser ajudar esse conteúdo Erva Afetiva a continuar fazendo, continuar acontecendo, cola lá em apoia.se/12, que tem várias recompensas. Oh, sabe o que eu fiz essa semana? Eu terminei o primeiro corte do 1-2 Viagem em Roma. E assisti lá com a galera, mano. Contei a história.
Caralho.
Triste, que eu perdi os negócios.
Foi a sessão terapia. Foi,
mas, tipo, eu não posso reclamar que, mano, eu ganhei raiva lá, ganhei um monte de coisa, deu um mostrei pra galera. Porque, tipo, no vídeo não tem contexto, né, de onde veio, tá ligado? Eu contei pra galera. Foi da hora. Então, se você quiser acompanhar também esse conteúdo, escola lá em apoia.se/12. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da loja 1-2. Lá na loja 1-2 tá tendo promoção de fim de mês. Qual que é o cupom, Lucas? Fim de mês 20, 20% de desconto lá pros bagulho tudo. Pra sua session tem as roupas, as peitas, tem acessórios de decoração, Então, ó, e ainda, tem mais, cara.
De lambuja?
Tem brindezinho, cara. Caraca. Cedinhas sortidas de brinde aí pra você. Então não vacile com a loja 1-2. E se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais 5% de desconto, fechou? Mas vamos começar a nossa brisa. Ô, Luiz, essa informação me deixou em choque, cara. Ô, com 18 anos, você vê os caras tomando murro na... Eu acho que a pior coisa... tipo assim, eu tenho pesadelos com isso. Uma pessoa montada em você dando murro na sua cara. Deve ser a pior... Tem coisa pior, velho.
Cara, então, eu comecei cedo, aí eu lutei muito amador. Eu fiz só que tudo Muay Thai kickboxing, tá ligado?
Então, tipo assim, não tô falando que é de boa, mas não tem a possibilidade de ter um mano montado do mundo na sua cara.
Aí, quando eu comecei a lutar MMA, eu falei assim, cara, eu achei que eu ia morrer, bro. Porque eu era muito ruim em pé. Eu era muito ruim no chão, tá ligado? Então eu só tinha em pé. Aí os caras, pô, eu tinha 6 meses de treino, os caras falaram, quer lutar? Eu falei, quero.
De MMA?
De MMA.
Caralho.
Aí eu tinha uma base boa em pé, né, mano? Eu falei, não, porrada, fi. Aí os caras, não, vamos lutar. Você vai lutar com um cara, ele é faixa azul de jiu-jitsu, mas ele é só do Muay Thai, mano. Ele vai querer só trocar com você. Eu falei, porra, ótimo. É isso aí, então vamos lutar. Aí começou a luta, assim, e tal. Eu fui dar uma joelhada no maluco, ele me deu um direto, eu desequilibrei, assim, eu caí, mano. Só que eu era muito ruim, era uma tartaruga. Eu caí, eu não sabia o que fazer, eu fui virar, eu dei as costas, meu irmão. O cara pegou minhas costas, cara. Ele ficou o primeiro round inteiro me batendo. Aí eu falava, eu achava que eu ia morrer, eu falava, me tira daqui, meu Deus, e o cara me batendo, irmão, e eu, puta que pariu, mano, daí consegui reverter no final do round, e no segundo round eu venci, mas a história que eu tiro disso é, mano, você tem que saber jiu-jitsu, brother,
porque
senão o cara
pronto.
Vai te matar, velho, ele vai te matar, se não tem um tempo ali pra acabar um round, ele ia acabar me matando, velho, até o final.
Então, a tua primeira luta no MMA como amador, você tinha 17, 18 anos?
Não, já foi direto profissional.
Caralho, já foi direto profissional. Mano, você é muito doidão, velho.
É que eu já tinha, pô, eu lutei amador com 17, eu estreiei no profissional no Muay Thai, aí eu fiz 10 lutas de Muay Thai profissional, mano. Tipo, eu já tinha um nome na cidade de Curitiba,
assim. É que Curitiba também mano, é o celeiro do Muay Thai no Brasil, né, velho?
Mano, vai todo mundo. Na minha academia, por exemplo, a maioria é a galera de fora de Curitiba, tá ligado? Porque vem muita gente pra Curitiba pra treinar por isso, por ser uma grande escola, tá ligado? Então, tipo, eu já tinha um nome na cidade e, puta, é foda você regredir o bagulho, tá ligado? Aí ficaria até meio injusto da minha parte... começando amador, na verdade era o certo eu ter feito,
é, lógico,
na verdade.
Mano.
E uma coisa que eu não fiz também, que, tipo, por exemplo, como eu comecei muito novo, eu não tive, na época que eu comecei a lutar, não existia o que existe hoje, que é um planejamento de carreira. Então, tipo, pô, você casa lutas assim que são parelhas com
um
atleta, tipo, pô, tu não vai dar um cara muito ranqueado pra um cara que tá estreando e tal. E eu, na época, não existia isso. Você quer lutar com o mano? Quero. Então é isso, mano.
Que
foda-se quem quer, véio. Entendeu? E aí eu tive muitas percas, assim, no começo da carreira por causa disso. Por erros de estratégia de carreira.
Pode crer.
Mas fez ser o que eu sou hoje, fez ser o não, nome mas... que eu tenho hoje. Então, e também deu muita credibilidade por isso, assim. Por eu não correr de luta e não ter, tipo... Ah, eu não com esse cara eu não vou lutar, tá ligado? Uhum. Então... Tipo, deu muita credibilidade pra minha carreira, pro meu nome, isso, assim, esse fato. E pelo fato também de eu ter vencido muitas dessas lutas, a maioria delas, inclusive, não fez com que eu tivesse um atraso, um pouco de atraso na minha carreira. De eu assinar com um grande evento como eu tô agora, por exemplo, porque eu não tive... Você depende muito de uma sequência grande de vitórias.
Sim.
Então, eu, tipo, tinha 3-4 vitórias e uma derrota. 3-4 vitórias e uma derrota.
Caraca, que ótimo.
Aí acabou que eu tomei.
Mas
eu tive
tá
um atraso.
Mesmo,
né?
Porque o Brave, ó.
O Brave tá ótimo. Hoje em dia.
Vocês não estão ligados que é o Brave, mano. Tipo, é um maluco. Eu não sei o que ele é, se ele é Prince. Não sei, é um mano das Arábias, tá ligado?
Ele é virado. Ele bebe petróleo no café da manhã.
Tá ligado? Ele falou, eu gosto de MMA, vou fazer um evento de MMA. E vral,
não,
vral,
ele fez
um
evento,
cara.
Ele fez uma academia pra ele.
Caralho.
Ele fez uma academia, a academia do príncipe. Ele é o príncipe, pra quem não sabe, ele é o dono do Brave.
Mesmo.
Ele é o príncipe, o terceiro na sucessão do rei, tá ligado? Ele não vai, provavelmente ele não seja rei. Mas, né, ele é príncipe,
não tem o que fazer,
né?
Que fazer, né?
A não ser que ele mate os dois irmãos, né? Os dois irmãos mais velhos, mas ele é da família real. E ele tem um evento, daí ele tem o Brave, né? Pra quem, o Bahrein é um país que faz fronteira com a Arábia Saudita. O país tem 2 milhões de habitantes.
Caralho.
Cara, é do tamanho de Curitiba, o país, tá ligado? Tá. Mas o cara é o rei, né?
Então... Eu tenho a dúvida de lá no começo, nos seus 18 anos de idade, cara, quando você decidiu que isso seria uma profissão, como é que foi pros seus pais? Que, pô, eles devem ter imaginado, teremos um filho advogado? Médico? Engenheiro? Aí você, não, quero ser porradeiro. Como é que foi isso daí?
Pô, eu tenho um brother meu que ele falava assim pra mim quando eu era moleque. Eu falava, irmão, você vai ser médico? Não. Você vai ser advogado? Você vai estudar? Não. Então você tem que treinar, cara. Tem que treinar, irmão. Você não vai estudar, não vai ser advogado, vai ser médico, vai ser engenheiro. Você tem que, pelo menos, treinar pra caralho, lembra? Aí, então, mas é que a minha vida sempre foi assim, né, mano? Tipo, eu sempre tive na luta. Desde os 13, então, puta, já meio que nos 18 a galera já sabia.
Total.
No começo foi meio sinistro, assim, porque meu pai sempre me apoiou. Tipo, quando eu tinha, sei lá, meus 7, 8 anos de idade, meu pai me acordava de madrugada, porque o evento que tinha na época era o Pride, era no Japão.
Nossa.
E tinha muito curitibano lá, tinha, lutando, né? Na época da shootbox, né?
Dos nossa, o shootbox era o Vanderlei, o Shogun, o Anderson Silva, o Cristiano Martelo, o Murilo Ninja.
Pelé Land, enfim.
Nossa, só...
Muitos...
A galera
até o André Dida, o André Dida hoje é meu treinador também, dessa mesma época, né? Dessa mesma linhagem, né? Então, eu também sigo essa mesma linhagem, por ser... né, aluno dessa sucessão, né?
E a pisão na cabeça, velho.
Não, era bem mais violento, só que daí, mano, meu pai me acordava, tipo, 3, 4 horas da manhã, bora, Vanderlei, vai lutar, bro. Vamos acordar aí.
Mas você conhecia os caras da cidade, assim?
Conhecia porque eles são, tipo, meio que da região onde eu moro,
caralho,
assim, tá
que
ligado?
Da hora, pode crer.
Eu sou da região norte de Curitiba e eles também,
pode
tá
crer,
ligado?
Pode
é
crer.
Tudo mais ou menos perto do bairro, então... Meio que a gente conhece, tipo, os primos do mano, crer, tá ligado? Crer. Sobrinho.
Estudou com um.
Estudou com um, Então, tipo, a gente meio que conhece todo mundo. Eu já conhecia todo mundo, né? Daí, tipo, hoje em dia eu conheço os caras pessoalmente. Os caras, né? Respeito o meu trampo, treino comigo e tal. Mas é isso. Tipo, meu pai me acordava, então meu pai sempre curtiu, mas meu pai nunca lutou. Aí minha mãe, ela, tipo, as três primeiras lutas, assim, amadora, ela não foi assistir. Depois disso, ela ia nos eventos quando era em Curitiba, mas ela nunca assistiu uma luta minha ao vivo.
Caralho.
Na hora da luta, ela vai no banheiro.
Nossa, ai, mano. Que agonia, velho.
Mas ela nunca falou assim, ó, tipo, não lute, tá ligado? Nunca ela me desincentivou, ela sempre, tipo, que porra. Foda. E depois, quando isso se tornou uma profissão, porque daí eu comecei a dar aula, tá ligado? Comecei a dar aula, tudo. Então, porra, era minha vida aquilo. Então, ela nunca, minha mãe, meu pai... Sempre me motivaram, sempre me incentivaram.
Ah, mas você vai sair pra dar aula, seus pais não vão achar que você vai voltar quebrado pra casa. É diferente da luta. E a ganja veio pra você por causa da luta?
Nossa.
Deixa eu contar uma história pra você. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, né, e foi muito louco que, tipo assim, abri uma academia do lado da minha casa. E aí, se não fosse isso, eu não iria, porque eu tive uma primeira experiência muito ruim com jiu-jitsu, né? Que tipo assim, faixa branca, primeira aula, vai fazer um rola aí. Foi mó merda isso, não gostei. Daí abri uma academia do lado da minha casa. E eu fui lá, daí, você é do 1-2, mano. E aí, beleza, não sei o que lá. Primeira aula, mano, teve uma session pós-treino, tá ligado? Eu falei, caralho, é por isso que eu te pergunto, porque, mano, eu sei que o meio da luta tá cheio de maconheiro, tá cheio.
Você pode ser um choque pra vocês aí, rapaziada, mas lutador é tudo maconheiro, caralho.
Mas mano, a gente tava falando que abertamente eu só conheço você.
Mas é que eu sou que, tipo, pô, eu sou cara de pau, né? Eu não tô nem aí, eu vou falar mesmo. Pô, primeira coisa, se você tem vergonha de fazer uma coisa, não faça, mano.
Boa.
Você tem vergonha, mano. Fala, assim, ó, uma coisa que você não contaria pra sua mãe.
Pode crer.
Tá ligado? Então não faz, irmão. Você tem vergonha? Eu não tenho vergonha, mano. Eu falo mesmo, entendeu? Tipo, hoje eu sou um cara que não bebe, por exemplo, mano. Ai. O álcool trouxe muita coisa ruim pra minha vida, tá ligado? Eu bebia muito. Eu já fui ex-dependente químico, tá ligado, mano? O álcool, puta, ele me atrapalhava muito, ele me atrapalhou muito nessa época também.
Que idade você tinha, assim, quando você...
Eu comecei na adolescência, depois de um tempo eu parei um tempo, foi fácil. Depois de uns anos, ali com os meus 27 anos, 26, há uns anos atrás, eu tive uma recaída. Aí passei um tempo, acho que ali um ano, dois, bem mal, assim. Aí pra sair foi bem difícil. Mas, porra, hoje em dia, tô bem, tô limpo, tô tranquilo.
Que da hora, mano.
E tudo isso, tipo, a ganja me ajudou também, tá ligado? A sair desse processo. Então, tipo, tudo que é ruim da minha vida, E pode ter certeza, a maioria de tudo isso que eu larguei foi por conta da luta. Foi a luta que me tirou.
Caralho, que foda.
Porque me atrapalhava no meu desempenho, tá ligado? Nos meus treinos. Então, eu falei assim, tudo que me atrapalha, eu tava retirando, né? Retirei a droga. Aí eu bebia muito ainda. Aí o álcool, até o ano passado, eu ainda bebia. Aí eu falei assim, não. Daí eu já tava, pô, já tava contratado do Braves, já tinha uma chance de crescer, tá ligado? De mudar de vida. Aí eu falei, mano, essa é a hora, velho. Aí larguei o álcool, tô zero álcool, tipo, tô limpo de tudo, assim.
Lá nas Arábias pode beber?
Então, o Bahrein é um país que é liberado o álcool.
Pode beber.
Tipo, tanto que eles falam que dos países muçulmanos mais radicais, o Bahrein é o menos.
É. Aí, tipo, eles vêm bem mal, né, os muçulmanos,
mano,
de vida,
é
né,
sinistro,
cara?
É sinistro, velho. É, tipo, pra mim é horrível tá lá, assim, tipo... É, pra mim é muito bom que eu tô fazendo um negócio, tô ganhando dinheiro, mas, tipo, pessoalmente, pra mim é bem triste, assim, o país, tá ligado? Pra você tá lá, assim, você não... Porque muitas regras eu não sei, então eu tento, tipo...
Adaptando.
É, tipo, por exemplo, você vê mulheres, assim, sendo oprimida, tá ligado? Tipo, pô, a gente pegou um elevador com um cara, assim, e daí tava eu e um brother meu, o Milson, tava comigo, ele era meu técnico, né, meu coach na hora. E daí a gente tava no elevador, tá ligado, mano? E daí entrou uma família, assim, um cara com uma criança no colo e uma mulher junto. Aí, tipo, a mulher já entrou meio pra trás, assim, do cara, só que daí ela veio e parou do lado do Milson, assim. Dentro do elevador, mano. E, cara, o cara, tipo, meteu um esporro na mina, assim. Pô, daí a mina saiu do lado do cara, virou de canto, assim, ficou, tipo, falei, nossa, caralho, mano, que bizarro, que bizarro. Daí, tipo, pra mim, pessoalmente, como pessoa, eu não curto muito.
Tem que
muito,
ter muito
assim.
Sangue de barata, né, pra estar de um lado do
mundo. Não, mas é entender toda uma construção cultural que existe por trás disso, tá ligado? Porque não é só isso, tem
não,
todo
com
um...
certeza,
tem
tudo.
Todo um bagulho,
eu,
né?
Eu lembro que quando o Léo foi...
Pro Catar?
É, pro Catar. Eu falei, Léo, pelo amor de Deus, mano.
Vai ser preso, né?
Pelo amor de Deus. Ele, não, nem vou sair da casa lá, vou ficar editando, trabalhando, nem vou sair, nem sei as leis, bagulho.
É, né? Então, teve uma situação, mano, que também no elevador. Aí tava eu, o Milson, esse meu brother, o Leonardo Macarrão, que é outro brasileiro que mora na gringa.
Né?
Isso, esse mesmo. Ele ia lutar, ele lutou no mesmo dia que eu. Aí tava eu, ele, meu treinador e o treinador dele. Aí a gente, eu apertei a parada do elevador, assim, a hora que abriu a porta, mano, tinha uma mina só com o olho de fora, assim, ó, toda de preto e tal. Aí eu parei, assim, eu olhei pros caras, falei, ô, pesado, vou esperar o próximo aí, mano. Daí um olhou pro outro, assim, puta, é melhor, né, mano? Daí, beleza. Daí eu falei, mano, eu não vou entrar no elevador com a mina que eu não sei o bagulho, velho.
Pode crer.
Vai que, sei lá, um desrespeito,
é
um bagulho contra a lei, você tá do lado do... Porque a mina já é diferente, tá ligado? Tem tudo de preto, só o olho de fora. Eu falei, algum bagulho tem, tá ligado? Eu não vou pagar pra ver, tá ligado? Então, melhor esperar. Aí a gente deixa, tá ligado? Mas é esse tipo de coisa, assim. Ó.
E, mano, te perguntar, tu é faixa preta no Thai? Azul?
Não, eu sou faixa marrom no Jiu-Jitsu.
Marrom no Jiu-Jitsu? Isso. E você queria fazer mais alguma luta?
Então, eu treino wrestling também, né, com o Daniel Acácio.
Caralho,
foda. O Daniel Acácio é um dos meus treinadores, inclusive foi ele que tava comigo, a minha última luta agora foi há 2 semanas na Colômbia, ele tava comigo. E também Daniel, pô, uma referência.
Nossa,
dentro,
mano,
do esporte, pô, cresci pra ele, e ele era da mesma categoria que eu também, então, tipo, ele é uma referência pra mim no esporte. Ele tava lá comigo e é isso, esqueci que eu ia falar.
Até parece que fumou maconha.
A ganja entrou na sua vida por causa da luta ou não?
Então, não, eu já fumava maconha antes já, né?
É, pode crer.
Eu já fumava maconha antes, pô, puta, eu não lembro a minha primeira experiência, assim, com a maconha. Acho que, sei lá, com uns 12 anos de idade.
Molecote de tudo.
É, molecote, na vila, no bairro, né? Eu sou moleque de bairro, assim, mano, de quebrado, então... Porra, era normal, tá? Os manos na esquina fumando um baseado. Então, tipo, cresci assim, né? E daí, porra, eu era muito briguento, né, mano? Daí, por causa das brigas que eu entrei na luta, na verdade.
Nossa, a gente tava falando disso outro dia, que quanto mais você luta, menos você quer sair na mão, né, velho?
Não, hoje em dia, porra, mano, é difícil entrar numa briga, velho.
Pra
é
te tirar do... Ô, mano, se o cara...
Difícil, coitado do cara, né?
É que tipo... tem um negócio, velho, que eu sempre pensei nisso. Se o maluco monta em você, enche de murro na sua cara e você cumprimenta ele no final da luta, não vai ser na rua que alguém vai te tirar do prumo, tá ligado?
Isso é foda, tá maluco.
Não,
eu acho lindo isso.
Pô, esse é um bagulho que, tipo, A galera meio que tenta testar, assim, tá ligado? É pai essa parada, tipo, às vezes os caras... Daí, então, essa parada do álcool, né? Quando eu bebia também, eu era briguentinho também. Bebia muito e ficava briguentinho. Aí, pô, sempre tem aquele cara querendo te testar, tá ligado, mano? Nossa. Tipo, puta, esse cara, será que ele luta mesmo?
Olha, lixada mesmo, então.
Esse é o pior, cara. Aquele cara chato, tá ligado? Aí ele fica te provocando até tu meter ele a porrada nele. Então, mas aí, como eu hoje já não... Eu sou um cara que não sai, por exemplo. Então, tipo, eu não tô na noite.
Pode crer.
Já é um adianto pra não brigar, tá ligado?
Já tira essa situação da sua vida.
É, mas tipo, ah, beleza, eu vou ali, sei lá, num bar, às vezes aniversário de um amigo e tal, saio com a minha mina numa fita.
Mas tudo ambiente controlado, mas, né? Naquelas loucuragens.
É, difícil você me ver numa balada, por exemplo. É muito raro, assim, muito raro. Só se for uma coisa especial, não porque eu quis ir, mas é que tinha alguma coisa pra fazer. Mas, tipo, é muito difícil. Então isso já faz com que eu já seja uma pessoa mais tranquila. Mas ainda assim, tipo, quando acontece esse tipo de coisa, mano... Vixe, é suave pra mim, assim, de sair da confusão. Eu sou... Pô, eu já saí de bunda mole, já,
pode
assim.
Crer.
De tipo, puta, o cara não quer brigar, tá ligado? Tipo, eu prefiro ser taxado de bunda mole do que depois eu ter que responder aí a uma tentativa de homicídio, ou sei lá, qualquer coisa, uma lesão corporal gravíssima. Mas, mano, faz muito tempo que eu não brigo na rua, brother. É sério isso. Eu acho que se eu der um soco na cara de alguém, velho, vai ser foda, tá ligado?
E eu vi suas lutas, cara. Não é por nada, mano. É tipo, cruzadão pra arrancar a cabeça do maluco, velho.
Você é louco. E na briga, irmão, vixe, vai todo os atacantes, a ponte, vai tudo pro saco, malandro.
Não é, tá, mano. O cara que é lutador, não é porque sou eu, mano. É tipo, a pessoa é uma arma, mano.
É diferente, né?
É diferente, mano. É outro ritmo, é outro pique. Não tem...
Mas sabe uma coisa muito doida? A gente tava até falando antes de começar a gravação que, tipo, o Sean O'Malley foi campeão agora do UFC, né? A gente até falou disso no TV Fuma.
Nunca desacredite do maconheiro.
É, mano. E, mano, na gringa tem os irmãos Dias, tem vários maconheiros que e não é que os caras, tipo assim, estão lá no UFC. Não, o maluco foi campeão, tá ligado? O Nate Diaz, o Nick Diaz, os caras, mano, são referência no UFC e tudo mais. E no Brasil não, né, mano? E... Tipo, tanto os caras mesmos falam que o maior uso deles não é nem pra ficar doidão, mano, mas é, quer dizer, faz parte também, principalmente relaxar após luta, que você tá com uma adrenalina muito foda, mas a questão muscular, recuperação, tem um monte de vantagem que fica no preconceito só, né, mano?
É, mano, pô, aqui no Brasil, mano, é muito por conta disso, né, mano, os caras não querem se associar com maconha ou com cannabis por conta do preconceito, porque isso falando dos maconheiros, né? Eles não querem associar a imagem deles como algo negativo. Como se fumar maconha fosse algo negativo. Então, tipo, o que eu tento passar é... Mano, um cara que é maconheiro é produtivo, tá ligado? Lógico, se você é um cara que é um vagabundo e fuma maconha, você vai ser vagabundo, mano. Só que a galera que eu ando, mano, tipo assim, ó... Não é por nada, irmão, mas eu treino 3, 4 horas, 3 treinos por dia, 3, 4 treinos por dia, são 5, 6 horas por dia. É quase um trabalho, mano. Eu bato ponto na academia todo dia, eu não falto, mano. Eu não falto academia, eu posso... Tem muita gente na luta que fala assim, ah, fica contando historinha triste, falando, porra, eu não dormi bem. Aí o cara não vai treinar, eu briguei com a mulher, não vou treinar.
Meu bendinho tá doendo.
É, mas isso, mano, isso é muito comum entre os atletas, bro. Tá ligado? Tem muito atleta só que, mano, isso é teu trabalho, irmão. Você tem que bater o ponto, irmão. Não interessa se você tá mal. Você tem que... Se você tá num trabalho de carteira assinada e você tá doente, é uma coisa. Você pode faltar. Você tem um atestado médico. Agora, se você não tem, irmão, você não pode faltar. Você não tem esse direito. Então, muita gente é... Tipo, tô muito cansado, sabe? Mano, não interessa, vai ter que treinar, brother. E daí, a galera que eu colo, mano, a minha mina, por exemplo, porra, uma puta artista, fuma maconha pra caralho e, tipo, produz pra caralho, trabalha pra caralho, tatua pra caralho, desenha pra caralho, e é muito. A galera que mora comigo, todo mundo fuma maconha, mas todo mundo, eu moro com fotógrafo, o cara, todo dia o cara levanta cedo, trabalha, tá ligado? Tem o sócio da minha mina, o cara desenha pra caralho, tatua pra caralho. Aí os meus brother, mano, um é assessor de vereador, o outro é advogado, o outro é engenheiro. E são pessoas comuns, tá ligado? Que tem trabalhos comuns e que produzem pra caralho, mas que fumam maconha pra caralho, tá ligado? E daí na luta, mano, a galera fica com esse pensamento de que você vai ser sempre o vagabundo, sempre o maloqueiro, tá ligado? Não que eu não seja, eu sou, pra caralho.
Mas não por causa da maconha.
Mas não é por causa da maconha.
É aquilo que você tava falando antes da gente começar a gravar, né? O lance de se acontecer qualquer coisinha... Pode ser que seja por conta da ganja pros outros.
É, tipo, tá, eu tava falando antes aqui, eu falo, mano, eu cobro muito, porque eu sou um dos mais velhos e, porra, sou mais maconheiro e sou, tipo, o que tá num evento melhor hoje. Então eu sou meio que um dos linha de frente ali, pelo menos dos maconheiros, tá ligado? Aí os maconheiros eu fico cobrando todos eles. Eu falo, mano, a gente tem que treinar pra caralho, porque a gente tem que ser melhor que os outros, mano. Porque, assim, a gente não pode cansar, por exemplo. Porque se a gente cansar, mano, se o humano cansar...
Porque fumou.
Não. Se o outro mano ali cansou, mano, puta, ele não comeu bem, ele não dormiu bem, ele não tá num dia bom. Puta, se eu cansar é por causa da maconha.
É.
Tá ligado? Se eu me machucar é por causa porque eu tava chapado. Uhum. Se eu esqueci uma parada é porque eu tava chapado. Uhum. Entendeu? Tipo, tudo fica culpa da maconha. E não é, mano.
E essa merda desse preconceito em todo lugar, né, cara?
É em
todo lugar, mano. Ou a pessoa te aponta por causa disso. É, não, porque você tá maconhado.
É, e daí, tipo, pô, muitas vezes tem... A gente depende muito, porque que nem eu dou aula, mas eu também dependo muito de patrocínio, por exemplo. E marcas que são mais tradicionais e conservadoras não querem se associar a um cara que é assim.
Mas tá mudando, porque é pro próprio Sean O'Malley.
A gente tá engatinhando, né?
Pode
porque lá nos Estados Unidos é muito mais fácil e muito mais aceito, tá ligado? Aqui ainda é um tabu gigantesco você falar sobre isso, tá ligado? Principalmente na arte marcial, que é um meio mais conservador, tá ligado?
Mas sabe um negócio muito louco que eu assisti... algumas lutas suas, e teve uma luta, acho que foi a penúltima até, que, torcendo, assistindo é uma coisa, né? Lá em cima deve ser outro rolê. Mas eu fico muito frustrado quando o corner fala um bagulho e o maluco não ouve, tá ligado? Que ele, sei lá, tá com a cabeça muito pilhada. Mas eu teve uma luta que, mano, você tava dando uns cruzadão que era pra arrancar a cabeça do maluco. Daí acho que do segundo pro terceiro round o maluco falou, mano, não carrega, só toca o maluco. Mano, você deu um cruzadinho sem força, tá ligado? Aquele que só vai, pegou na ponta do queixo, o maluco, pá! Caiu igual o boneco de pano, assim. E eu acho muito louco, porque tem essa coisa do... o maconheiro que não vai conseguir entender nada, vagabundo, não sei o que lá. Mano, e você vê que foi... O seu corner fez tipo controle remoto, tá ligado? De videogame. Falou, faz um bagulho e você falou, pá, nocauteou o maluco e 100%, né, o rolê, né?
Pô, esse bagulho ainda, se você vê pra quem quiser ir lá ver o vídeo da luta depois, acabou a luta, quando eu nocauteio o mano, eu saio e aponto pro corner.
É.
Tá ligado? E já saiu gritando, tipo, porra, né, você falou isso. Daí, na entrevista ainda eu falo sobre isso que você falou, inclusive. Porque daí, tipo, o que foi parte da minha vitória nessa luta foi o corner, tá ligado? Porque daí, no momento da luta, tipo, eu tava lutando de uma forma e eu tava voltando, eu tava um tempo sem lutar, eu tava voltando a lutar, então eu tava meio tenso mesmo. Então eu queria meio acabar a luta rápido. Podia ter terminado antes se tivesse mais consciente na hora, mas aí eu queria terminar e ficava carregando muitos golpes.
Ela é aqueles cruzadão que passa um centímetro, assim,
só
né?
Só que é aquele milésimo de segundo que dá tempo do cara sair, entendeu? Aí ele falou pra mim, ele falou, cara, ele já tá grog, mano. Ele falou, se você encostar nele, ele vai cair, bro. Só encosta, mano, joga solto. Falei, demorou, eu joguei um jab, assim, ó, na terceira eu fintei o jab, joguei o direto, entrou leve, assim, ó, e ele caiu, mano.
Foi
o corner que teve a decisão. Mas, tipo, porra, mas, né? Esse pensamento de, tipo, pô, o maconheiro não vai conseguir, né, associar.
Você acha que a ganja te ajuda a te deixar centrado?
Mano, pra caralho. Pra caralho mesmo, assim, ó. Tipo, por exemplo, agora eu fico de boa, assim, ó. Tipo, pra mim é suave fazer as coisas, viver, tá ligado? Suave. Mano, 3 meses da minha luta é um inferno, velho. É um inferno na terra.
Ansiedade, assim?
Bicho, eu sou ansioso pra caralho. E outra, mano, a minha mina tá aqui, ela não me deixa mentir. Cara, eu não consigo transar, irmão. Você não tá ligado, velho. Eu não consigo fazer nada.
Cabeça,
eu não consigo fazer nada. Bicho, eu só fico pensando na luta, brother. Eu fico pensando, eu fico imaginando, eu tenho o meu adversário, eu já sei quem que é. Aí eu fico botando ele, assim, ó, tipo, numa simulação dentro da minha cabeça. Imaginando milhares de situações que pode acontecer, tá ligado? E eu fico imaginando, tipo, eu vencendo, nunca eu perdendo, mas sempre eu me fudendo alguma hora. Tipo, ó, eu por baixo, que podem acontecer e que eu vou estar, que tipo, na minha cabeça é que eu vou estar pronto lá na hora, tá ligado? Eu vou saber o que fazer na hora, porque não vai ser um momento de desespero. Só que isso, o problema disso é que eu passo 3 meses, tipo, sem conseguir fazer nada, tá ligado?
Angustiado.
Não consigo viver, mano, não consigo, eu tenho problema, tipo, real, assim, de hiperfoco e não conseguir fazer mais nada. E daí, mano, é isso, tá ligado? Tipo, de novo, esqueci o que eu ia falar.
Então, período.
A maconha, mano, quando eu fumo, por exemplo, o meu hiperfoco, ele se concentra mais.
Pode crer.
Tá ligado? Então, tipo, mano, se eu tô em época de luta e eu fumo, me dá vontade de treinar, por exemplo.
Caralho, olha que
tá ligado? Ou então me dá vontade de estudar. O que que é o estudo? É eu botar, tipo, uma luta, por exemplo, e eu boto no papel, mano. Tipo, eu anoto, assim, ó, tipo, coisas que eu gostei e que eu vou praticar. Aí eu falo, eu fico lendo aquilo e repito, e daí no outro dia eu faço na academia. Ou implemento pra repetir várias vezes pra tentar fazer aquilo, tá ligado?
Pode crer.
Então tem muita coisa, o Dida faz isso bastante também, foi com ele que eu aprendi isso até. De, tipo, de estudar mais e botar o cérebro pra trabalhar todo dia, tá ligado? Então a maconha me dá muito isso, assim, ó. Me dá vontade, mano, de fazer as paradas, me dá foco. Não me dá preguiça, tá ligado? Me dá, tipo, tesão pelo bagulho,
e a parada
tá
de olhar até a parada como uma arte mesmo, né, cara? Que você começa a admirar a parada como uma arte, que é, né?
É artista marcial, mano.
Mano, o bagulho é muito louco, muito igual... foda. Eu tava falando dessa parada na semana passada, sobre olhar a luta dessa forma da arte, da disciplina e tal. A gente tava falando disso,
não. É, mano, é como um pintor, né, mano?
É, mano.
Ele vai trabalhar aquilo pra ele poder executar o melhor dele no momento foda, que ele tiver que fazer, entendeu? Ele vai treinar, ele vai fazer. E a gente é a mesma coisa. O problema é que a diferença é que a gente faz com o corpo, tá ligado? Ao invés de a gente fazer com a mente, a gente trabalha com o corpo. E também com a mente, né? Não tem como dizer que não.
Você falou um bagulho aí agora que eu fiquei pensando que como o MMA é muito ingrato, né? Porque olha só, você treina, faz um camp pra uma luta de, sei lá, 4, 5 meses? Quantos anos mais ou menos?
É, normalmente 3 meses.
3 meses, beleza. Se cai sua luta, se você se machuca, mano, é 3 meses jogado no lixo, tá ligado? Lixo. E outra coisa, tipo assim, você tá lá nesses 3 meses, se você não se preparar direito, é tipo assim, por exemplo, se eu não me preparar direito, o vídeo vai ficar ruim, e só. Se você não se preparar direito, você vai tomar um murro na cara, você vai ser arregaçado na porrada, tá ligado? É muito ingrato isso, velho.
Mano, o MMA é o esporte que se você perder, você não toma gol, irmão. Você não vai tomar gol, cara, você vai se fuder, cara. Porra, não, mas é essa parada, tipo, até aconteceu um bagulho bizarro esse ano comigo, porque daí eu lutei no ano passado. E daí, eu ia lutar em dezembro, tá ligado? Daí eu... Pô, se você não luta, você não tem dinheiro. Você não ganha, você ganha por luta. Aí eu ia lutar em dezembro, mano, com um russo lá no Bahrein. Ah, no Brave mesmo. Aí faltando 3 semanas pra luta, eles me tiraram da luta.
Nossa.
Botaram outro mano. Aí beleza. Aí me jogaram pra março, em Israel. Aí eu fui lutar eu ia lutar em Israel... Em janeiro e fevereiro teve os terremotos na Síria e na Turquia.
Puta merda, mano.
Aí os caras falaram assim, ó, mano, foi cancelado o evento inteiro, tá ligado? Aí nós, puta, mano, que merda, e agora? Aí os caras falaram, ó, a gente tem uma luta pra você em agosto na Colômbia. Daí eu falei, beleza, daí falei com o meu empresário Bernardo, falei, não, tô dentro em agosto, só que o problema é o seguinte, mano, não posso ficar tanto tempo sem lutar. Porque é o seguinte, o meu pai, mano, ele até falei isso depois da luta, não sei se a galera pode acompanhar lá no meu Instagram. O meu pai, ele tem um açougue e eu prometi pra ele no final do ano passado que eu ia dar uma geladeira pra ele, tá ligado? Porque meu pai tem muitos anos um açougue, pá, daí tava sem freezer lá, uma parada. E é caro, é tipo 15 mil, assim, o bagulho. Daí meu pai tava sem grana, falou, ah, vou vender o carro. Falei, não, mano, segura o rojão aí, velho. Que eu vou te dar o bagulho, velho. Depois da minha luta. Puta, daí a luta não rolava. Dezembro não rolou, março não rolou. Caralho,
que agonia.
Aí, beleza. Nós falamos assim, ó.
Mais uma pessoa.
Ó, Brave. Seguinte, porque eu tenho exclusividade com o Brave. Eu não posso lutar em outro evento. Como tinha essa janela muito grande de tempo, a gente falou assim, ó. Pedimos uma licença pro Brave. Falamos assim, ó. Dá uma licença pra nós. Aí os caras falaram, não. Pode lutar, só que... A gente não quer que você assine com outro evento. Pode exclusividade.
Fez uma luta só.
Vai fazer uma luta só e você tá liberado. Eu falei, porra, demorou. Fechei com outro evento, o RCC, na Rússia. Tudo certo, puta, com um cara que eu queria lutar, velho. Porque ele já tinha ganhado de 3 mano que lutou, que treina comigo, tá
Nossa,
ligado?
Nossa,
aí eu falei, é aquele bagulho de vingança, né, mano? Vingança, meu, vingar meus brother. Aí, puta, mano, quarta-feira assinei o contrato. Quinta-feira quebrei a mão, irmão.
Nossa, puta que pariu!
treino, velho. Eu assinei o contrato à tarde. Quarta-feira de manhã eu quebrei a mão, mano.
Puta merda.
Tava treinando, dei um cruzado, pum. Falei, mano, quebrou. O cara, não. Na hora que eu tirei a luva, o dedo já caído. Falei, quebrou, mano. Caralho, tem. Mano.
Pegou no coco do maluco?
Pegou no coco, assim. Nossa, na tampa, mano, do coco, mano. Quebrou a mão esquerda. É a segunda vez que eu quebro. Aí quebrou em outro lugar. Mas daí não tinha o que fazer, né, mano? Porra, seis semanas de tala. Por Deus que eu não precisei fazer cirurgia. Quando eu fiz na mão direita, eu fiz a cirurgia, fiquei um ano parado.
Nossa, mano, que loucura.
Foi sinistro. Aí, dessa vez, não precisei fazer cirurgia. Daí, até não tenho plano de saúde. Eu e minha mina, a gente se juntou. Daí, ela veio e falou, vamos pagar o melhor médico que tem aí em Curitiba. A gente foi no Marcelino Champagnat, um hospital pica lá em Curitiba, caro pra caralho. Ela falou, mano, passa o cartão, vou parcelar. E foda-se, bro. Você precisa estar bem, mano. Uhum. Porque agosto tá aí, velho.
Você tem que ser muito disciplinado, né, velho? Uhum. Tem que muito centrado, porque, mano, pra lidar com os bagulhos, velho.
Cara, eu quebrei a mão, eu não parei de treinar.
E ainda sair na mão, quando precisa sair na mão, é muito. Mano, tem que ter muita disciplina.
Cara, eu botava. Véio. Aí a gente fez. Aí eu fui nesse médico, ele me mandou fazer uma tala de plástico, assim, que eu podia treinar, porque daí podia suar, né? Beleza. Mano, eu botei a tala, assim, eu botava a mão pra trás, uma luva só e pau, velho. Todo dia, irmão.
Caralho.
Saia na mão com uma mão só, todo dia. Os caras da academia podem perguntar, ninguém vai me deixar mentir. Eu saia na mão todo dia, velho, com uma mão só. E foda-se, velho. Falava, não, mano, eu não vou parar de treinar. E fui. Daí tirei, recuperei 100%, o médico
que
liberou.
Ano que foi isso?
Foi agora, esse ano.
Ai, caralho, malandro.
Daí recuperei, daí já comecei a treinar pra Colômbia. Daí lutei agora, dia 12 de agosto na Colômbia. Daí
eu não vi essa luta, como foi?
Finalizei no primeiro round.
Caralho, com o quê?
Com uma guilhotina, mano.
Nossa,
tava pegando,
o cara entrou em você?
Tava pegando. Então, daí o que foi mais bizarro, porque o cara era sinistro no jiu-jitsu, bro. Ele é sinistro, tá ligado?
Pô, vou ter que fazer jiu-jitsu.
E daí eu falava, tipo, a pira era, não posso cair, né, mano? É porrada. E daí nós tava ali e tal, e daí eu peguei bem ele em pé, assim, peguei umas mãos boas nele, ele já tava meio mal. E daí ele me deu um cruzado, meio que deu uma desequilibrada, ele veio correndo e entrou nas pernas. No que ele entrou, já caiu na minha guilhotina. Eu falei, mano, agora você não sai mais. Daí eu caí meio torto, assim. Aí eu falei assim, puta, mano, foi um milésimo de segundo de eu pensar assim, ó, vou raspar, vou sair daqui. Aí eu, na hora que eu fui sair, eu escutei... Falei, vai ficar,
vai ficar.
Hora, daí eu apertei, aí ele bateu, daí... Venci no primeiro round, menos de 3 minutos.
Que da hora. Essa é a melhor.
Nossa,
porque você não se machuca, tá ligado?
Não.
E quando é assim, tu ganha pra tu lutar. E se tu ganhar a luta, tu ainda recebe
Então, o Brave, eu acredito que seja todo mundo assim. Mas o meu contrato é um valor X, tá ligado? E daí, se você ganhar, dobra. Tá ligado?
Entendi.
Aí, na próxima luta, por exemplo, é a mesma coisa, só que ele acrescenta um valor a mais, assim. Aí é esse valor, se você ganha, dobra.
Caralho, entendeu? Você ganhou 3 no Brave já.
É duas.
Duas?
No Brave.
Mano, você tá benzão, mano.
Então, a prospecção agora, a ideia agora é o cinturão, a próxima.
Caralho!
Aí eles me deram um papo, porque o campeão é um polonês. E ele lutou, acho que foi dezembro ou novembro do ano passado. O problema é que na luta dele, ele quebrou a mandíbula.
Nossa, tá uma das piores lesões que existe, velho. Eu tava falando pros malucos que eu conheci um maluco que quebrou a mandíbula.
Uh-huh.
E é uma cota que você não tem como enfaixar, você não tem como comer, você não tem como falar, você não tem como fazer bosta nenhuma.
Deslocar piores, já é um terror.
É uma das piores lesões que tem, mano.
Tem cara que não volta a lutar mais. É. Né? Tem cara que não volta, tem cara que volta e não consegue o psicológico. Porque fica com medo.
É, o Luke Rockhold, ele já se aposentou por isso.
Porque o cara não consegue, mano. O psicológico do cara não aguenta, velho. Eu tenho um brother meu, não vou falar o nome dele porque foda, né? Mas ele quebrou o zigomático agora, faz pouco tempo, fez cirurgia e já tá recuperado. E ele é um cara cabulosíssimo, assim, uma lenda em Curitiba. E ele falou assim pra mim, mano, eu não tenho mais coragem de lutar.
Olha que doideira.
Ele não, é um bagulho
todo. Ele não tem mais coragem, ele deve ter uns 35, 36 anos, ainda tinha uns anos pra lutar aí. E, cara... O cara não consegue, mano. Pode crer. Consegue.
Então, é muito louco isso, porque o MMA é muito físico, mas, cara, eu sempre falei que o mais da hora da luta é aumentar, você desvendar o... Tipo, você tá tomando um pau, você não consegue... Eu lembro que tinha um maluco, que era da minha academia, que era, o biotipo dele era bem magro, tipo Anderson Silva, sabe? Bem magrelo, braço longo. E olha o meu braço, velho. Eu não chegava no cara nunca, tá ligado? Uhum. Sempre que tinha que encurtar, e o maluco, mano, só diabiando na minha cara, tá ligado? Só diabiando.
Que filho engraçado.
E aí, cara, quando eu consegui encurtar certo, porque é foda, quando você encurta, você dá, o cara te pega no time e no movimento da sua esquiva, nossa, é ruim demais, velho. Que bala chacoalha tudo, tá ligado?
É foda.
E aí, quando eu consegui, é a sensação de marcar um gol, né? Você não precisa nem nocautear o cara, só de você conseguir, mano, desvender esse bagulho. Uhum. E tem outra coisa também que é muito mental, eu não sei se pra você é tão fodido assim, mas cortar peso, né, mano?
É muito psicológico.
Nossa, velho, porque você vê a galera que corta muito peso, tipo a Chris Cyborg. Mano, você viu, tem um vídeo do UFC da Chris Cyborg chorando na banheira. Você fala, velho, por que que ela tá fazendo isso com o corpo dela, tá ligado, mano?
Porra, eu não gosto muito de dropar muito peso, assim,
cê,
tá ligado?
Você anda com quanto, mais
então,
ou menos?
Então, antigamente, eu pesava de 90 a 92 quilos.
Você luta com 77?
77,
é. Você é louco, mano. Você perde 20 quilos quase, mano, então, no bagulho.
Mas eu dropava muito na dieta e deixava pra desidratar um pouco, tá ligado? Pode desidratava ser. Ali 5 quilos no máximo, assim. E, tipo, não é tão brusco assim, 5 quilos. É brusco, mas não é tanto, tá ligado?
Não, é puxado.
Cara. Agora, velho, na verdade, agora, esse ano, que eu falei do álcool, tudo, e eu também, daí eu conheci minha mina, ela me ajudou também nessa parada da dieta, mano. Hoje em dia, eu como muito melhor. Então, tipo, eu vivo de dieta, tá ligado?
Pode crer.
Então, tipo, eu fico ali em 85, 86, no máximo, no pau brabo. Então, tipo, agora eu dropo pouco peso, deixo ali pra perder 3, 4, mas eu chego muito mais descansado, tá ligado? Normalmente eu chegava pra perder 5, tipo, já esgotado.
Você vê as pesagens, cara, os malucos tudo chupado, assim, bambiando pra sair da balança, tá ligado?
Então, tipo, não é saudável,
tá ligado? Nossa, você é louco,
porque daí você tem que pensar assim, no outro dia eu tenho que estar no meu 100%, tá ligado? E como que eu vou depletar tanto o meu corpo assim... Pra, em 24 horas ele não vai estar 100%, mano.
Sim.
Tá ligado? Então eu prefiro o quê? Ficar mais leve, manter mais perto, pra que no dia da luta eu não vou estar tão grande. Porque o drop de peso é isso. Tipo, você dropa muito, depois que você reidrata, mano, teu corpo faz... Só que isso também é prejudicial muitas vezes, porque às vezes o cara é tão grande, tão forte, que a musculatura não é... Mano, é muito oxigênio que precisa. Então você vai acabar se desgastando mais, tá ligado? Então, porra... Eu, com o meu estilo de luta, tem cara que joga mais prensado mesmo. Eu jogo mais solto, eu gosto mais de dançar na luta. Eu gosto mais de bailar, mano. Eu não gosto de ficar plantado.
Eu já vi você lutando 3 rounds suave,
pra mim,
né?
Velho, eu tenho que estar leve no dia, tá ligado? Eu não posso estar pesadão. Se eu tiver pesadão, eu não vou render o que eu posso render. Então, eu preciso estar leve pra eu estar ciscando o tempo todo. Então, é meu estilo e foi a maneira que eu encontrei. Né, dentro desses anos todos, eu acho que é o melhor pra mim.
Isso que é foda, mano. O bagulho exige uma disciplina. Muito, velho. Fudida, que não é assim, ah, vou lutar tal dia, então vou começar agora. Não, é o bagulho eterno, tá ligado? Você tá todo momento de dia.
É igual, é o trampo, fazendo, né, mano? Sim, é o trampo. Total. Não adianta, se eu me propus a fazer isso, eu tenho que viver isso, mano.
Eu que comecei agora no Thai, tipo assim, já vi. A diferença que tá fazendo na minha vida é absurdo, tá ligado? Tipo, desde, tipo, a parada do esporte, né? De segurar ali nos momentos foda, né? Porque eu conheci o Thai num momento muito bosta da minha vida, assim. E o bagulho me abraçou, assim. Eu senti que eu falei, caralho, tipo, é isso.
O mental, assim.
Exato. Eu falei, caralho, foda. Aí quando eu vi, pô, 2 treinos no dia, eu falei, pô, acho que eu tô curtindo ir lá, tá ligado? Aí, pá, você começa a conhecer isso e aquilo. Aí no começo você fala, pô, mano... E se eu lutar um amador, né? sim, tal. E é foda, porque eu tô nesse momento, assim, de tipo... óbvio, eu tô conhecendo tudo ainda, tal. Só que eu tô respirando o bagulho 24 horas na minha vida, tá ligado? Tipo, é o dia inteiro, assim, quando eu não tô trampando, fazendo as paradas pro canal, óbvio. Eu tô vendo vídeo sobre, eu tô aprendendo sobre, tô vendo quais são meus pontos, minhas características fortes, tá ligado? Enquanto eu tô lutando, que eu sou boa, isso e aquilo... Mas é isso, tipo, cada vez mais que eu vejo, eu olho e falo, caralho, tá longe, deu, tipo, porque demanda muita coisa, né?
Mano, mas abraça o bagulho e cai pra dentro, velho, vai, faz, acredita no bagulho, velho, que dá certo, porque a luta é isso, mano, eu nunca fui bom em nada, velho, em nada, tipo, nada mesmo real, assim, tipo, escola, outros esportes, tá ligado?
Você tinha tudo pra ser o estereótipo de uma coisa.
Não, eu tinha tudo, mano, certeza, só que, tipo... A luta é você se empenhar, mano. É você fazer o bagulho. Qualquer pessoa, mano. A luta te entrega tanta coisa de, tipo... Não, tipo, futebol, por exemplo, mano. Eu não sei, mano. Mas o cara nasce com talento. Não é possível. Eu era muito ruim, bro. Tá ligado? E eu treinava pra caralho, mas eu era ruim, velho. E, tipo... A luta não, mano. A luta é muito disso do psicológico. Uhum. Tipo, eu sempre tive o que pra mim eu era de ruim, eu era bom no psicológico. Então eu sempre acreditei no bagulho, uhum. Tá ligado? Tipo, pô, eu conto sempre essas histórias pros meus alunos, assim, ó. Fala assim, ó, mano, as primeiras vezes que eu fui treinar, eu tinha um moleque que era o Johnny. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, assim, um ano mais velho. Só que ele era alto, magrelo, assim, pá. E daí ele já era faixa vermelha, tá ligado? Aí eu, porra, era branca de tudo, só que eu era briguento de rua. Era ruim, né, mano? Aí o meu antigo mestre lá, o Ednei, falou assim, mano, vou fazer o sparring aí e tal. Aí bota a luva. Luva e caneleira, aí botamos. Aí ele falou assim, porrada. Daí eu falei, cara, eu nunca tinha feito. Foi a minha primeira vez. Aí eu falei assim, é briga de rua, mano. É nóis. Aí eu fui pra cima desse moleque, velho. Pau. Tomei uma coça, filho. Uma coça, coisa feia. Aí foi. Apanhei pra caralho, uns 3 rounds dele, assim. Aí depois, outro dia de novo, velho. Apanhei de novo, de novo. Daí um dia, e esse moleque é meu brother, tá ligado? Era meu brother na época, assim, né? Hoje a gente perdeu contato, mas na época era meu brother. Eu olhei pra ele e falei, ô Johnny, o bagulho é o seguinte, irmão. Todo respeito, cara. Mas o bagulho é o seguinte, mano. Tu vai ter que me bater todo dia, irmão. Tu vai ter que me bater todo dia. Daí ele falou, é. Eu falei, é. Que uma hora eu vou te catar, filho. E eu vou te catar, velho, uma hora. E ele falou, não, então demorou. Mano, demorou. Mas eu catei, né, mano? Só que, tipo, é aquela parada do tipo, eu falo isso pros meus alunos porque às vezes a galera não entende que você apanha na academia, mas o cara não é teu, tipo, ele não quer teu mal, sim, tá claro. Ligado? Ele não quer te machucar. Dói, mas ele não vai te machucar. É uma dor que passa, tá ligado? Se você quer machucar a pessoa, você vai machucar mesmo, real. Mas não, puta, não, se o teu parceiro de treino tá fazendo isso, não é pro teu mal, mano. É pro teu bem, tá ligado? E você tem que abraçar o cara no final do treino e falar, pô, obrigado, mano, é nóis.
Hoje em dia eu tô entendendo isso.
Você entendeu? Tipo, a gente aprende muito essa disciplina na luta, velho. Eu passo isso pros meus alunos pra eles entenderem que, tipo, porra, mano, você apanhou hoje, mas é normal, velho. Uhum. É normal apanhar, velho. O feio é correr, mano. Correr é feio, mas sabe, apanhar não é feio.
Quem não luta também não tem essa percepção que, tipo, tomar murro na cara acho que não é a pior coisa. Acho que não. É o mais de boa até.
Não.
Ser nocauteado é ruim, é muito ruim. Mas, tipo, tomar uma aqui no fígado. Nossa, não, é ruim demais.
Do fígado, você, é porque o nocaute na cabeça você cai do nada, porque você apaga. No corpo, mano,
nossa,
você cai
é
de
demais,
dor,
velho.
Mano.
É demais, você, mano.
Tipo, não consegue respirar, tá ligado? No corpo é foda. Mas pra mim, pelo menos, mano, eu não. Tipo, eu tenho um limiar de dor bom, assim. Pode eu não crer. Sinto dor, tá ligado? Dificilmente eu reclamo de dor. E daí, tipo, pra mim, eu não é a dor, velho, o problema. É o ego.
Pode crer.
Tá ligado?
Dói
o ego, mano. É o ego dói, velho. O ego dói, velho. E aí, tipo, pô. Que nem eu fui conhecer a casa da minha sogra, não conhecia, que é no interior do Paraná. Aí a gente chegou lá, aí todo lugar que a gente ia, a minha sogra... O moleque ganhou a luta aí, pô. Aí eu falei pra ela, falei assim, ó, sabe o que que é, dona Nancy? É que o bagulho é que isso que dói, mano. Por exemplo, você vai me apresentar pra uma pessoa, pô, o cara lutou semana passada, irmão. E aí? Puta, perdi. Aí isso dói, tá ligado? Aí você entrar na rede social e, puta, perdi, mano. O que eu vou falar pros meus brothers, meus patrocinadores, pro meu pai, tá ligado? Puta, perdi, é foda. Isso dói, mano. Isso é, tipo, bagulho foda, mano. A dor de pancada não é nada, velho. Não é nada. O que dói mesmo é você saber...
Você tá pronto pra aquilo, né?
É, mano. E daí, tipo, pô, você perde... É um milhão de coisas que acontece de, tipo... Puta, voltei pro final da fila.
Pode crer. E tu costuma reassistir essas lutas, assim, tipo,
assisto, pra... Assisto analisar. As que eu ganho, assisto as que eu perco. Todas eu assisto tentando tirar alguma coisa. Por exemplo, essa minha última, eu fiquei brabo, assim, que acabou a luta, daí um brother meu me mandou, assim, um cara que era meu treinador, que ele mora na Espanha, e ele me acompanha e a gente sempre conversa, assim, o Gustavinho, o carioca. Aí ele chegou e falou assim, é, cara, pô, foi bem pra caralho, não sei o quê, mas... Pô, não podia ter tomado aqueles jab, não sei o quê, para, não sei o quê. Aí eu fiquei brabo na hora, falei, porra, caralho, acabei de ganhar, pô. Esse cara já tá enchendo o saco. Aí depois, daí depois eu assisti a luta, tipo, no domingo. Eu lutei no sábado, aí no domingo eu fiquei no hotel de tarde, né? Cara, eu assisti umas 40 vezes.
Caralho. Né?
Eu ficava
a voltando. Luta foi curta ainda, né?
Eu ficava indo e voltando. E daí eu comecei a tirar coisas, assim, tipo, ah, isso eu não... Não pode acontecer mesmo, real. Daí eu mandei mensagem pra ele depois. Na hora eu só falei assim, ah, beleza, beleza, valeu, valeu, valeu. E daí depois eu mandei, pô, Gustavinho, fazer uma ligação aí, quero te falar umas paradas aí que eu achei da luta também e tal. Aí daí num dia, acho que na segunda-feira, eu liguei pra ele e ficou tipo uma hora falando assim. Só sobre pontos assim, sabe, que tem que melhorar, coisas que eu posso fazer agora, daí é, como a gente profissionalizou mais a parada e agora entrou uma grana boa do Brave, a gente já vai dar uma investida também na carreira, tipo, psicológico, plano de saúde, esse tipo de coisa. E daí já perguntei pra ele, tipo, pô, né, o que mais que a gente pode fazer e tal, enfim. E profissionalizando mais a parada, né, mano?
Pode crer. É, mas faz diferença, né, mano? Porque, tipo, a academia é o arroz com feijão. Se você não fizer aquilo, já tá atrás de todo mundo, né, cara? E isso aí é o a mais, né, de você.
Sim. É, mano, mas é que, tipo, na verdade é o básico que a gente não faz, pode tá ligado? Mas a gente não faz, eu digo, o povo brasileiro, porque nós não temos acesso a isso, né? Porque na gringa os caras já estão fazendo, tá ligado? Tanto que eu falo assim, ó, mano, eu não gosto de lutar com brasileiro, velho. Não gosto de lutar com brasileiro, porque brasileiro é a pior raça que existe, tá ligado? Mano, o brasileiro vai lutar, velho, ele vai lutar com cheio de conta embaixo do braço, com o filho dele chorando de fome, com o pai dele precisando dos bagulho, com a mulher dele reclamando da conta de luz.
Vai botar que tá a sobre... vida ali,
você entendeu?
Né,
tipo, o cara vai lutar, irmão, ele tá carregado de uma história, mano. Tá ligado? Tipo, pô, do povo dele, sabe? Da luta dele diária. Mano, tu vai lutar com os caras na gringa, velho? Esses caras não carregam porra nenhuma, irmão. Tá ligado?
Nunca teve uma preocupação.
Nunca tiveram nada, mano. Só tem que treinar, comer e dormir, mano. Tá ligado? Agora você tem que treinar comigo, mano, que trabalho, dou 5, 6 aulas por dia, treino, faço o corre, tá ligado?
Pode crer.
Não tem, mano. Esse cara... Não vai ter a cabeça que eu tenho, você entendeu? Não vai caber a cabeça que outro brasileiro
é
tem também.
É outra sede, né, mano?
Tá ligado? Então eu não gosto de lutar com brasileiro por isso, mano. Porque o povo brasileiro é o pior raça que existe.
Você já lutou em vários lugares. Já lutou na Polônia, na Rússia. Já foi em algum lugar legalizado?
Então, foi pra Colômbia agora, né?
A Colômbia é legalizada?
É legalizado, mano. É? Na verdade, o Brasil é o único país da América Latina que não tá regularizado.
Ah, justo, justo.
Tá ligado? Os outros...
Mas
pelo
tinha
menos...
lojinha lá?
Mano. Bicho, cheguei
Mas,
lá...
Dá tempo,
chorei,
dá tempo.
Chorei, chorei, velho. Chorei, chorei. Aí cheguei lá, eu cheguei lá, daí...
Você chega já... quanto tempo antes, você vai embora quanto tempo
Normalmente, uma semana.
Ó, oh, uma semaninha da volta pra caralho,
dessa
velho.
Vez, eu fui... Foi menos. Eu cheguei na quarta... Lutei no sábado e voltei no domingo à noite.
Ah, mas já deu pra curtir, pô.
Então, daí o que eu fiz, né? Eu cheguei lá, daí eu viajei... O último baseado que eu fumei foi em Curitiba. Daí eu falei, agora eu só vou fumar depois da luta, né? Daí, beleza. Aí, cheguei lá. Vamos fazer o reconhecimento do bairro aqui, eu e meu treinador, Daniel. Aí, vamos dar uma volta. Aí saímos dar uma volta no bairro e tal... Mano, a hora que eu tava passando na frente da loja, Maria Sativa, eu chorava, mano, eu gritava assim, Daniel, eu não acredito, eu não acredito, Daniel. E daí eu falei, não vou comprar, porque se eu comprar eu vou fumar, vou comprar depois da luta, beleza. Mano, acabou a luta, assim, tipo, não, daí o primeiro baseado que eu fumei não foi esse ainda, foi eu saindo do ginásio, tá ligado? Porque daí lá, mano, é como o bagulho é legalizado, mano... É o outro mundo, velho. Todo mundo fuma na rua, velho. É muito engraçado. Aí, tipo, porra. Aí eu saindo do ginásio, assim, pá, mó felizão, tinha ganhado. Aí tinha um monte de barraquinha de comida, assim, eu olhando as barraquinhas, tipo, comida de rua. Falei, ó, que da hora, né? Cultura dos caras, diferente, os barraquinhos de rua, as comidas tradicionais dos caras, pá, não sei o que, de repente. Opa, com esse cheiro. Eu olhei o malucão, pá, daí ele me olhou assim, escado. Falei, é. Pô, vamos tirar uma foto. Falei, só se você deixar eu dar um, dois, se baseado. Aí eu meio que tentando desenrolar no espanhol com o cara, não, bora, torre, tá aqui. Daí eu falei, ô Daniel, dá licença, irmão, todo respeito você, mas eu vou fumar o bagulho. Aí eu, pá, fumando com o cara, aí eu, ô, tal, tirar uma foto, pá, beleza, vazei. Cheguei no hotel, falei, primeira coisa, falei, ô Daniel, vou lá comprar o bagulho, irmão. Desci a rua, assim, era do lado do hotel, desci a rua, virava à esquerda, assim, aí cheguei, daí era um estúdio de tatu, e o bagulho, Maria Sativa. Aí entrei na loja, pá, daí não tinha os bagulhos expostos, assim. Tinha bong, tinha as paradas, parecia uma tabacaria. Daí eu falei, puta, será que o bagulho é mesmo, velho, legalizado? Aí eu falei, ô... Daí eu já tinha chegado pro cara do hotel, né? Falei pro segurança do hotel, falei, ô, como é que funciona o bagulho aí? Aí o cara falou assim, não, você pode fumar na rua. Falei, mas pode fumar mesmo, não vai ter problema. O cara, não. Daí ele falou, ó, só não fume em grupo, que a polícia não gosta que fume em grupo. Mas sozinho eles não vão embaçar com você. Eu falei, pô, demorou. Aí cheguei lá na loja e falei, e aí, mano? Como que é? Posso comprar mesmo? Aí o cara pode. Eu, mas é marihuana? O cara é. Eu falei, então vamos, então. Aí ele falou, ó, só que aqui você pode comprar um mínimo. O mínimo é 9 gramas.
Caralho, mano.
Eu queria só...
Caralho. Eu não sei se era nessa loja ou se é em todo lugar, mas era 9 gramas o mínimo. Aí eu falei...
Você tinha um dia?
Eu tinha um dia. Não, eu deixei maconha lá, velho. Eu deixei maconha lá. Aí eu ainda cheguei e falei assim, então me dá uma dessa daí, então. Aí o cara falou, me dá essa daí. Daí o cara pegou, assim, um pacotinho, daí ele botava dentro e envelopava, assim. Aí, era 9 gramas, deu 60 mil pesos. Eu converti pro real, a grama ficava 9 reais.
Caralho, nossa,
de um bagulho, mano, bom para um caralho, velho. Que eu fumei o bagulho, mano. Aí eu falei pro Daniel, você me dá licença, irmão, vou fumar com você aí. Eu, pô, eu ganhei, mano. Se eu perdesse, eu ia falar, pô, vou dar um rolê ali que eu fumo, mas vou fumar com você, irmão. Daí ele falou, não, beleza. Aí a gente foi andando na rua fumando, procurando o mercado, que já era de madruga, aí procurando alguma parada pra comer, né? Porra, chamou o mercado 24 horas. Cara, eu fiquei uns 40 minutos no mercado, velho. Que eu andava pra um lado, assim, ó. Falava, puta, o que eu tinha que comprar mesmo? Comida. Burrão, aí voltava, puta. Aí voltava pra um lado, voltava pro outro. Daí eu dei, o que você vai comer? Eu falei, não sei, mano. Aí, escolhe algum bagulho aí. Aí eu... Cara, tudo é muito bom, velho. Acabei que no final compramos pão com mortadela.
Pão de clássico.
Pão com mortadela, fatiadinho, mortadela e ó, Coca-Cola, velho, vai. É isso mesmo. Pô, no final cheguei sempre no tradicional. Aí daí no outro dia fumei mais uns, aí eu falei assim, eu vou fazer a experiência, mano. Vou fumar na rua, tá ligado? Pra ver qual que é do bagulho. Aí era no domingo, né, mano? Então, tipo, pô, família, os caralho. Aí lá era tipo um bar, era tipo um bairro cheio de bar, assim, cheio de, tipo uma, sei lá, uma Avenida Batel.
Tipo a Vila Madalena.
Isso, é tipo o bairro de vocês aqui, sei lá, só tipo, vários bars, assim, e tal. E tipo um bairro artístico, assim, muita grafite e tal, bem bonito, assim, bem da hora.
Lugar de maconheiro.
Lugar de maconheiro, obviamente. Aí, mano, falei, vou, né, vou ter essa experiência, sentei na calçada. E, nossa, falei, um baseadão, velho. E fiquei, cara, uma cara, pá. E olhava, assim, daí os mano passando, velho. Aí tinha do outro lado da rua tinha um bar aberto, assim, de uma galera pra fora, tal. Mano, foi da hora, velho, né? Não deu nada, mas, tipo, foi... Cara, é muito ruim, mano. Não sei se vocês já fizeram isso, mano, mas, cara... Pra mim, velho, parece que toda hora vai acontecer alguma coisa ruim.
Eu fico, tipo... A primeira vez que eu comprei... Espiado. A primeira vez que eu comprei, eu fiquei, caralho, é isso mesmo? O cara me deu a nota, o troco, é isso mesmo? Eu comprei legalmente, tá ligado? Você fica, ué? Você tá tão acostumado a fazer o corre no,
sim,
no desespero.
Sim, bocado, assim, né? Então, eu, igual eu falava pro Daniel, falei assim... Porque eu tava muito feliz, mano, quando eu comprei o bagulho e tava fumando.
Aí, uma luta,
mano, aí o Daniel falou, caralho, bro, que isso? Daí eu falei assim, irmão, você não tá ligado o que isso significa pra mim, mano.
Foda.
Eu ia na biqueira, irmão, comprar o bagulho, tipo, no meio do corre dos mano, assim, ó. Pra comprar aquele prensado horrível, tá ligado, mano? Agora eu compro um bagulho bom, barato, na loja, irmão. Falei, caralho, Daniel, você não sabe o que isso significa pra mim, irmão. É do caralho. Pode ser. E, porra... E, tá ligado? Só que com aquela mentalidade, né? Tipo, andava na rua cabreiro, assim, com o bagulho, com o pacote... Sei lá, tomar um enquadro vai ser foda. Aí eu ficava na rua, assim, fumando. Aí eu falava, puta, mano, vai acontecer alguma coisa. Alguém vai vir reclamar, tá ligado? Ou vou tomar um enquadro dos homens, eu sou gringo, os caras vão querer me exucrinar, sei lá. Mano, mas não deu nada. Tipo, foi legal, né? Mas acho que a gente tem que se acostumar com isso, hein? Vai ser meio difícil.
Essa foi sua primeira experiência? Nos outros países você não teve?
Então, nos outros países eu fumei, mas escondido daí. Ah, tudo escondido. Nenhum foi, tipo... Pô, eu fumei no Bahrein lá também.
Nossa. É que lá tem a cultura do haxixe,
né? Eu fumei haxixe lá, né? Mas eu não comprei, né? Trouxeram pra nós no hotel. E daí eu fumei no quarto, né, mano? Porque daí também eu não sabia, né? Claro. Se podia, como que funcionava e tal. Então eu não... Sei lá, prefiro não fazer. E daí os outros países que eu fui é tudo Polônia, Espanha... A Espanha, que na Espanha eu morei lá também.
Ah, tá, é onde você morou?
Eu morei em Tarragona.
Pode crer.
Perto de Barcelona.
Então, tem os clubes lá aqui, mano.
Só que daí eu não podia entrar nos clubes porque eu tava ilegal lá, né?
Ah.
Aí eu não tinha documentação. Aí eu também comprava dos marroquinos daí.
Era haxixe.
Mas era haxixe, é. E daí lá eu fumei, mas eu morei lá, né? E daí na Polônia não... Nem procurei na época. E Rússia e Cazaquistão. Cara, o Cazaquistão é bizarro, velho. O Cazaquistão, você chega lá, mano, você fuma, o cara fuma. E é onde que não consegue o bagulho? Não, não, não. Tá, aí você pergunta pra outro maconheiro. Tá, você fuma? Fumo. Onde? E aí, tem um bagulho pra nós? Mano, todos, nenhum maconheiro tinha, baseado. Ou os caras são muito encolhidos, tá ligado? Ou sei lá, o bagulho é muito restrito, tá ligado?
O parceiro nosso foi pra Rússia também, ele falou que ficou lá os 15 dias de cara, não viu
cabeça.
Ninguém fumando, que... Tipo, a galera tá falando, a gente fuma, mas ninguém tem cor, ninguém tem
eu
nada.
Eu não vi, na Rússia, no Cazaquistão, eu não vi também, na Polônia, não vi ninguém fumando na rua. Nada, assim, ó. É que na Polônia faz muito tempo que eu fui, eu não sei como é que tá a situação deles hoje. Quando eu fui era 2011.
Pode crer.
Então eu não sei nem como é que tá lá agora, se na época era legalizado ou não, acredito que não, né?
Pode crer. Muito tempo. Pô, mas eu acho engraçado que você costuma treinar chapado?
Pra caralho.
Eu testei uma vez e foi horrível, mano. Porque não sei se é porque eu sou cabaço, eu tô aprendendo os negócios. E aí, nossa, me deu muita dificuldade de entender. Tipo, o professor passava a posição e eu ficava, caralho, pera, como é que é? Não, pera, tá ligado? Dá essa confusão.
Então, tipo, eu não gosto muito de treinar chapado de manhã, tá ligado? Tá. Tipo, os treinos da tarde é que, pô, eu não consigo ficar sem fumada. E...
Chega uma...
Tipo, quando eu tenho luta, normalmente eu diminuo bastante, assim. Tipo, fico bem mais controlado e fumo mais à noite. Mas, também pra ficar mais esperto. Mas treino chapado. Eu não gosto muito de treinar treino de luta chapado.
Pode crer.
Então, tipo, preparação física, esses bagulho pra mim é suave. Mas é que pra luta eu demoro um pouco pra ligar a máquina, tá ligado? Então, tipo, parece que eu tô meio lento, mas a hora que engrena, vai. Só que o problema é que até engrenar, tu já tomou umas porradas já. Entendeu? Daí, tipo, eu não curto muito, mas eu... Puta, leva numa boa.
Você já testou?
Já. Ah, boa, eu acho que é a mesma coisa. Você tá falando, tô me identificando com isso. De tipo, pô, pra mim, se for pra eu chutar pad, fazer umas paradas assim, aí beleza. Aí eu fumo até, pô, prefiro. Agora, quando é pra sair na mão,
você demora, mano. Demora pra ligar, daí você fica meio pá, assim, demora um pouco.
Teve uma época que no UFC era doping, né, o maconha, e não faz o menor sentido, porque acho que seria pior o cara tá, mano, queimar uma tronca e lutar. Ia ser horrível,
com
acho,
certeza.
Né?
É muito... O THC é por conta da dor, né, mano? Talvez
pra
por
você,
conta disso.
Pra
né?
você se sentir
pra
isso?
Pra caralho, assim, pra caralho. É um relaxamento muscular. Tipo, eu já tenho já maconha a vida toda na preparação da luta, enfim. Agora, mano, eu tenho muito mais direcionado. Tipo, eu tenho um aconselhamento médico, então eu tomo com uma miligrama dosada do CBD, não do THC, né? Sim. Mas do CBD eu tenho a miligramagem dosada.
Você toma antes de dormir?
Todo dia, antes de dormir e na hora do almoço, tá ligado? Eu divido em duas partes. Aí, cara, pra mim, mano, a melhora do meu sono e do meu desempenho foi muito sinistro, assim. Sendo bem sincero, assim, quando eu comecei o tratamento era a melhora do sono e processo anti-inflamatório. O processo anti-inflamatório, porque o da minha mão, eu achei que ajudou porque a minha recuperação foi muito mais rápida. Mas como eu não tenho como comprovar isso...
Você não fez outra mão com
você. Então eu não posso afirmar isso com 100% de certeza. Eu acho. Agora, o que eu tenho 100% de certeza é... Mano, o meu sono, velho, melhorou, tipo, absurdo, assim, absurdo. Porque eu durmo e dormia de 6 a 8 horas, no máximo, assim. E ainda durmo de 6 a 8 horas, depois do tratamento. A diferença é que, tipo, eu acordo no outro dia, tipo, relaxado, assim, ó.
Qualidade do sono.
Nossa, mano, por exemplo, eu gosto muito de dar como parâmetro a semana. Porque daí, ou o mês, né, mas nesse caso a semana é melhor, porque daí... Eu divido assim, ó. Segunda e terça, eu sempre tava muito bem, tá ligado? Tava muito descansado. Quarta-feira, o rendimento caiu um pouco. Quinta e sexta era sempre horrível. Sábado era uma merda, tá ligado? Tipo, o meu rendimento dos meus treinos, ele diminuiu porque o meu corpo tava muito cansado e precisava de descanso. Só que eu descanso só no domingo. Aí, quando eu comecei o tratamento com o CBD, mano, até quinta, sexta-feira eu tô bem ainda.
Caralho.
Tá ligado? Tipo, eu começo a sentir a semana, o desgaste da semana na quinta, assim. Mas ainda assim não é a quinta que era antes, tá ligado?
Influencia diretamente no
tipo,
seu
tipo, tinha uma época, né? Até que eu tinha que dormir à tarde, porque eu não aguentava, caralho, assim, ó, de sono, assim, ó, durante o dia. Hoje em dia eu já não durmo mais. Então, tipo, meu dia já rende mais por isso. Então, tipo, eu tô muito mais descansado, eu consigo, pô... Treinar, por consequência disso, eu consigo treinar mais, evita a lesão, a falta de o cansaço causa lesão, tá ligado? Então, tipo, o CBD e a maconha, mano, tem me ajudado muito, mano, pra caralho, assim, pra caralho. E o THC vem muito nesse quesito da dor, assim, porque eu tenho muitas lesões, assim, tipo, lesões que, cara, que não cura, que é aquilo, vai ficar aquilo, tipo, por exemplo, a lombar, o ombro.
Nossa, tem lombar zoado. Tenho,
o pior pra mim é a lombar, velho. Mano, tem vezes de eu travar, assim, ó, tipo, de eu não conseguir ficar posturado, ai, assim, ó. De travar e ficar assim,
aqui, né?
É sinistro. E daí, tipo, o THC me ajuda muito a não sentir dor, tá
pode
ligado?
Crer.
E é muito bom nesse quesito. A única coisa ruim do THC é que, porra, é larica, né, velho? Aí é foda.
Você tá na dieta restrita.
É, dieta é a única reclamação que eu tenho. Façam um sem larica, por favor. Que é a única coisa...
Mas você dá umas abusadas nas laricas, não? Você gosta de inventar?
Pra caralho, mano. Eu meto um bagulho bolado, velho. Eu faço duas bananas, aveia, cacau, mel, pasta de amendoim.
Não, mas tá de boa aí.
Mano, eu jogo...
É comida de atleta isso aí.
É, mano. Não, mas é... Pô, mas é a larica... Abacate, joga tudo, mistura.
Você quer falar um caldo de mocotó?
Mano, não. Daí eu marcha, velho. E daí, porra... Isso de dieta, né? Agora sim. Daí, pô, meu chocolatinho, pá, suave. Não, eu... Mano, um bagulho que me dá prazer é comer.
Da hora.
O bagulho que me dá prazer, velho. E daí, mano, eu como pra caralho. E gosto muito de comer besteira, velho. Só que daí, tipo, aquela parada, né? Não pode, não tem o que fazer. Aí fica se inventando. Aí compra quilo de cacau em pó, né, mano?
Mas agora, você acabou de lutar. Você tá restrito na dieta ainda ou você meteu um louquinho?
Eu dei 2 semanas de folga pra mim, tá ligado? Tanto que agora, segunda-feira, agora eu volto pra dieta.
Justo.
Porque daí, como aconteceu muita coisa, tipo, né, minhas lutas caíram nesse ano e tal. Então eu fiquei o ano todo, tipo, no hype, tá ligado? Uhum. E meu corpo tava pedindo um descanso, tá ligado?
E treinando e fazendo dieta, pra caralho, perdendo peso.
O ano todo e tal. E daí, eu peguei, tipo, normalmente eu não tiro folga. Tipo, eu tiro 2 dias de folga e volto.
Caralho.
Ou se eu tenho uma lesão, alguma coisa, beleza. Mas se eu não tenho lesão, normalmente eu já volto, tipo, cheguei no Brasil... Dia seguinte eu tô treinando.
Caralho, mano, que loucura.
E daí, eu tipo, é bom ter esse descanso, esse período off, sim, tá ligado? Até pra cabeça, pro
precisa,
corpo.
Né?
Precisa a musculatura se recuperar. Isso quem me falou foi o fisioterapeuta. É aquela parada de profissionalizar, sim, o bagulho, né? Também não adianta querer fazer as coisas que nem um cavalo louco, né? Tá ligado? Porra, trabalha pra caralho, mas, porra, sem inteligência. Então, né? Trabalhar com inteligência. Aí peguei, falei, não, vou tirar 2 semanas de folga. Daí coincidiu que eu fiquei 1 semana lá tive algumas reuniões antes, né, com os projetos que eu tenho em Curitiba, daí fui pro interior do Paraná, na casa da minha sogra, e daí depois agora vim aqui pra São Paulo, né, mano, que daí coincidiu de eu estar aqui, porque a minha namorada é tatuadora e ela fica aqui, né, em São Paulo trabalhando, tem um estúdio em Curitiba e trabalha aqui em São Paulo também. Daí, normalmente, eu venho pra cá, pra São Paulo, e fico o final de semana.
Mas aí,
como eu ia ter essa semana de folga, eu tirei a semana toda pra ficar em São Paulo. Então, fiquei a semana toda aqui.
Lariquinha
e daí, larica o dia todo. Porra. Porque daí, a gente tá hospedado no estúdio, não tem cozinha, tá ligado?
Aí
é só comer, meu irmão. Ah, não, puta, não deu pra fazer um arroz hoje. Então, vamos pedir uma pizza.
Em São Paulo é bom de larica, né, mano?
Porra, sabe? E não tem, mano, Curitiba, velho. Passou da meia-noite, não tem nada aberto, mano. Não tem
aqui
nada.
Tem tudo. Aqui
tá começando a noite.
O que você quiser tem, velho. Madrugada, tudo, se foda.
Mano, muito bom o nosso papo, mas agora vamos pro nosso momento Gastalon. Luiz, o nosso momento gasta a lombra. A gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Pode ser um seriado que você tá assistindo, um filme, uma banda que você tá ouvindo, qualquer coisa.
Cara, eu gosto muito de desenho, velho.
Desenho?
Tipo... Desenho animado, tipo Naruto,
Dragon Ball Z. Ah, otaku!
É, eu não sou tão envolvidão assim, mas eu gosto do... É que eu gosto dos desenhos de luta, né?
Pode crer.
Eu fico brisando.
Você tá ligado? Não, com certeza você tá ligado. Mas Curitiba tem uma colônia japonesa gigante,
tem,
né?
Tem, mano? Maringá também.
Maringá,
tem.
Minha família
é
de Maringá.
Ah, então, então. Maringá eu sei que tem uma gigantesca, né? Eu tenho até uma aluna já que tem descendência, tudo que a gente sempre conversa sobre isso com a família dela.
É o Zotaco Frita, né? Lá no Paraná.
E daí, mas eu gosto muito de assistir bagulho bobeira, assim, comédia, pá. E daí a gente tá assistindo agora o The Office, tá ligado?
Pode crer.
Puta, é bom demais, velho. Puta, é bom demais. Estamos na última temporada. Então, pra mim, The Office é o do momento aí.
Acendeu o Beck Silver,
comida, nossa, e risadaria.
Muito bom.
É muito bom.
Que mais?
Eu vou indicar um álbum aqui, cara. Porra, um álbum foda dos anos 70. Billy Preston. É, ele é um músico dos anos 60. Ele fez várias colaborações na época com Quincy Jones e tal. É, se não me engano, ele fez até umas paradas com os Beatles também.
Ah, é, tá.
E em 74 ele lançou um álbum chamado The Kids and Me. Álbum foda de soul. Bom povo chapado. Aquele meu funkzinho pra dançar. E uma música, mano, destaque aí, que é um dos que eu mais gosto, que é logo no começo, é Not From Notting. E ouçam aí.
Não conheço, cara. Ouvirei.
Ouçam lá, que é lindo. É lindo, é emocionante.
Muito bom.
É aquela música que você ouve e assim você fica meio... vontade de chorar. Nossa, que bonito.
De dançar e chorar?
É, tem algumas faixas, né? Essa aqui você dança.
Justo.
Mas o restante do álbum tem umas que você... Porra,
dá pra dançar chorando?
Dá pra dançar chorando, pô.
Jéssica... Ai, eu não pensei muito, mas eu vou falar o que eu tô assistindo, que eu não sei se a galera já viu, que é uma série que chama The Night Of ou Out, alguma coisa assim. E aí, tá na Netflix. E aí, o enredo é que é um cara que passa uma noite com uma mina, tal, não sei o que lá, ele rouba o táxi do pai dele pra poder dar um rolê de noite, e acaba que faz uma corrida pra uma mina. Tudo começa a esquentar, pá, vai pra casa da mina, tal, não sei o que lá, e ela, quando ele acorda, ela tá... morta, né? Tipo assim, brutalmente morta. E é muito doido porque o desenrolar da série é pra mostrar se foi ele ou não que fez. E nesse meio, tipo assim, ele é muçulmano, lá nos Estados Unidos, tá, não sei o que lá. Então tem toda essa parada. E no meio disso tudo ainda tem luta. Porque ele vai preso, né? Óbvio, logo no começo. Ele não consegue, ficou nervoso pra sair da casa da mina. Eu tô contando porque isso tá no começo, entendeu? É, fica nervoso quando ele vai sair da casa da mina, acaba sendo preso ali duas quadras depois, e aí o enredo fica aí em cima disso. E aí ele é um cara muito doce, só que, tipo, ele preso, né, ele não sabe bater direito e tal, não sei o que lá, ele começa a lutar boxe, umas paradas lá, vai estar com os mano, e é muito doido, tem muita história aí dentro, e eu tô curtindo ver, acho que eu tô no último episódio agora, muito então bom. Eu indico, é muito gostoso.
Muito bom. Vou indicar o Miranha, né? Saiu, quer dizer, saiu faz tempo, mas só assisti agora, o do Miles Morales. Mano, a animação é muito boa, cara. E eles fizeram um negócio lá de ter vários Miranha, de várias dimensões diferentes, várias versões de Homem-Aranha. O outro já tinha, né? Mas esse tem mais. É... E, cara, a animação é muito... Eles vão salvar a Marvel. Essa animação vai salvar a Marvel, mano. Porque eles... A história é muito boa, né? O roteiro é muito bom. A animação é... Nossa, cara, dá vontade de chorar.
Os caras vão conseguir se salvar no Homem-Aranha.
Vão conseguir se salvar no Homem-Aranha, cara. Porque eles vão criar todo o universo. Eles já estão, né? Criando todo o universo, traz essa animação aí. E com certeza é a melhor coisa que saiu da Marvel aí nos últimos tempos. Assistam o segundo filme aí do Miranha, a animação do Miranha. Ô Luiz, cara, muito bom ter você aqui, cara. Achei muito da hora o papo. Cara, você tá... Acho que você não tem noção de quantas barreiras você tá quebrando, cara. Muito da hora, velho. Hora. De verdade, você... O papo.
Obrigado.
Foi muito foda. E, mano, dá a sua capivara aí onde a galera acha você.
Então, mano, dá uma olhada lá no meu Instagram, @luiscado. É, meu Instagram, pô, é... Tipo, é só eu mesmo que faço os bagulho e a galera curte por causa disso, tá ligado? Tipo, meus bagulho é bem amador, assim. Eu não sei fazer, não sei editar vídeos, bagulho, então... Tipo,
é
autêntico o bagulho. Então, tipo, é da hora isso. E eu, pô, fico fazendo vários bagulho, mano. Zoeira. Daí tem bastante luta também. Então, tipo, normalmente o meu Instagram é dividido muito no que eu tô vivendo, tá ligado? Daí, tipo, por exemplo, agora, assim. Agora tá muita zoeira, muita coisa, brincadeira, baseado toda hora, não sei o que, pá. Quando eu tenho luta, daí muda. Daí, tipo... Eu não faço piada, daí eu fico, tipo, eu não consigo, mano, eu não consigo fazer piada, tá ligado?
Modo luta.
Aí fica, tipo, muito vídeos motivacionais, frases, foda, sangue, violência, tá ligado?
Fases, então, tipo, dá pra acompanhar suas fases, né?
São as minhas fases, assim, então, tipo, eu percebi isso agora, assim, meu Instagram, que eu reparei, tipo... Então, tipo, é legal, assim, ele tem bastante piada, tem bastante zoeira, mas tem muita luta, tem muita coisa séria, tem informação também, então... Pô, acompanha meu trampo lá. E daí, quem quiser ver minhas lutas, hoje estou contratado do Brave, é um evento que a gente falou, do Bahrein. É um dos maiores eventos do mundo, com certeza é o maior do Oriente Médio. Então, pô, galera, fica ligado aí que...
Você
acho
luta
que
esse ano ainda?
Esse ano, mano, eu quero lutar ainda esse ano, novembro ou dezembro. E se tudo der do jeito que tá programado mesmo, é a disputa da cinta, né, mano?
Que da hora.
A gente só
que
tá esperando hora, o campeão se pronunciar, porque ele, como eu falei, ele tá... Ele
oferecer
teve,
a luta pra ele.
Ele teve uma lesão, né, mano?
Ah, tá.
E ele não ele tem que estar pronto pra voltar. Eles deram até setembro pra ele se pronunciar. Se ele não se pronunciar, provavelmente eles vão botar um cinturão linear. Aí
eu luto,
é, eu lutaria com outro, aí não sei quem. Mas até então, a gente tá buscando esse polonês.
Hein? Acompanharei. Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos embora, tem mais coisas pra gravar. Luiz, valeu de novo por ter colado com a gente, cara, muito foda. Foi um papo muito da hora mesmo.
Pô, tá maluco, não esperava.
Foda pra caralho, mano.
Da hora, mano. Foi da hora pra caralho, mano. Fiquei feliz pra caralho com o convite já, né, mano? Já conheci o trampo de vocês, corre já.
Que da hora.
E daí, pô... Aí tinha marcado com a galera da Bem Bolado, fiquei lá, falei lá com eles, eles, não, isso é o nosso parceiro também e tal. Eu falei, puta, mano, tamo em casa então, vai ser da hora pra caralho. E, porra, fiquei feliz, mano. Acho que, porra, não tem, né, um assunto que a gente manja, não tem como
e agora eu fiquei mais feliz ainda, mano. A gente tá junto com uma marca que tá também te patrocinando, é uma parada foda.
Não, pra mim é um bagulho, é uma referência, né, mano? Porque daí, tipo, pô, você foi maconheiro, né, mano? Aí, porra. Pô, hoje nós é patrocinado também. Tá respeita, caralho. Tá tirando, irmão. Tá ligado? Os caras, pô. Pô, é porque eu sou de torcida, tá ligado? Eu sou da Império Viverde, aí eu chego lá na torcida, os moleques ficam loucos.
Só os maloqueiros.
Pô, como é que nós faz pra ter esse contato, fazer uma seda da torcida? Para, não sei o que eu falei, mano. Tá,
os maloqueiros, vivo tá os maloqueiros da torcida.
Aí, pô, amarradão, pô. Daí colar com vocês, assim... Tá ligado? Eu tenho uma rede, mano, de galera massa, assim, tá ligado? De, tipo, tanto médica, porque a doutora Amanda, o doutor Diogo da ele é advogado da Cannabis, tá ligado? Também é dono da Cannabis Pharma, também é patrocinador meu. Sou patrocinado da Fumaçônica, mano.
Da
fumaça, vi. Os caras são meus parceiros, tá ligado?
Da hora.
Pô, daí é Bem Bolado, da Pangaia, Laboratório de Cannabis. Então, porra, é uma rede, mano. Não da é hora. Eu só, tá ligado? É uma galera da Cannabis que tá colando no rolê, que tá abraçando, que me abraçou. E, porra, eu fico muito feliz de ser o cara que tá representando a firma foda, nesse momento, cara. Que tá de frente no MMA, podendo falar abertamente sobre ganja, tá ligado?
Que foda, foda. Da hora mesmo.
Da hora mesmo.
Jéssica?
É nóis, galera, tamo junto. Pratiquem algum esporte, entendeu? Se cuidem, é nóis.
Mindui.
Vamos que depois de nós é nós de novo.
Então é isso, segue aí de todas as mídias sociais, o canal 2 na minha pessoa, também arroba Will, muito nerd lá no ar de Penal.
Esse conteúdo é feito em base de tudo que tá escrito nesse texto aí e com a ajuda da galera que cola lá no apoia.se, que são os nossos patrocinadores, e você pode colar lá pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo que tem encontros dos chapados, reunião dos chapados, sorteio de chapado, tem brinde de chapado, joguinho de chapado, que inclusive eu dei a ideia e não fui convidado pra jogar ainda. Na verdade, fui convidado, mas não consegui ir ainda. Cola lá e ajuda a gente, apoia.se/12.